15.032. Este é o número. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Este sobre os quartos de final da Taça de Portugal, as equipas femininas do Benfica e Sporting. Eu sou o João Tibério e tenho comigo a enorme, a gigante, a deusa do comentadorismo, Rita Pereira, e o ícone das análises técnico-táticas, João Santos. Vá, digam olá às pessoas lá de casa.
Diz olá, Rita, porque as olá, pessoas já disseram a ti.
Já estava com saudades minhas, eu sei.
Claro que estávamos.
Foram o quê? 2 meses, mais coisa, menos coisa, nem sei.
As pessoas só te querem a ti.
Não sei, eu pedi logo nos comentários, só querem saber.
Rita, tudo bem? Conseguiste entrar a tempo?
Olha, eu entrei, ouvi o hino, desta vez, porque no jogo da outra vez eu sentei-me, não ouvi o hino, estava o apito inicial, e, mas isso depois a gente fala, vou comentar mais uma vez, não é? Criticar.
Sim, a forma das entradas não foi bonito, não, não.
Exato.
Outra coisa, João, havia relotes, tu apanhaste do teu lado, é porque eu não tive direito a relotes, mas há quem tenha tido direito a relotes.
Epá, eu como já estava escaldado o ano passado, não por mim, porque eu costumo entrar cedo, mas fui logo direto às portas, portanto eu estava lá cedinho, não vi grandes relotes, para ser sincero, mas vimos um belíssimo jogo, e acho que é por aí o foco, portanto vamos lá a isso.
É isso mesmo. Neste jogo, o Benfica alinhou com Ruth Costa, Era Seissa, Ana Vitória, Lúcia Alves, Carol Costa, André Norton, Kika Nazaré, Catarina Amado, Chloé Lacasse, Pauleta e Jéssica Silva. E entraram ainda, na segunda parte, André Faria, Crisio Xebe, Silvia Rebelo, Marta Sintra e Nicole Reis. O Sporting começou o jogo com Ciabert, Borges, Lourenço Correia, Azagambarkovic, Dutra, Neto, Martins, Capeta e Silva. O que é que acharam do nosso 11? Surpreendeu-os pela positiva, nem por isso? Era o melhor que tínhamos para este jogo? Começando, claro, pela nossa querida Rita.
É sim, eu não tenho estado a acompanhar tanto a equipa feminina como eu gostaria. Portanto, para mim não me surpreendeu, face aos jogos que eu acompanhava, manteve-se mais ou menos a mesma estrutura, as mesmas jogadoras. Portanto, para mim tudo ok.
João?
Eu a mim não, a mim eu só tinha a dúvida se ia jogar a Andrea Norton ou se ia jogar a Christie. Têm sido mais ou menos sempre as mesmas jogadoras que a Filipa tem levado a jogo. Ela tem conseguido estabilizar e bem o esquema tático, e acho que isso é muito importante, e se calhar já falamos disso. Vi mais surpresas aí sim no Sporting. Achei muito estranho não começar a Xandra. A Diana tem tido uma lesão, ela voltou há relativamente pouco tempo, mas achei muito estranho não jogar a Xandra no lugar da Ana Capeta e ter a Diana como referência atacante e a Xandra a fechar uma ala, porque é uma jogadora que, embora não seja muito virtuosa, é rápida e é muito voluntariosa, ajuda muito a defender. Também surpreendeu a não entrada no 11 da Brenda. Jogou a Andreia Bravo, a Cláudia Neto. Aí tudo normal, e jogou a Joana Martins, tem jogado mais a Brenda. Eu aí não consigo sinceramente perceber qual é que foi a ideia da Mariana, mas claramente saiu mal. Mas acho que já lá vamos mais a isso. Mas em relação aos 11 propriamente ditos, são essas surpresas no Sporting do Benfica. Eu tinha a dúvida se a Filipa queria ser um bocadinho mais conservadora e dar ali mais músculo ao meio-campo com a Christie, ou um pouco mais de criatividade com a Andreia. Mas o jogo veio-lhe a dar razão, mas não há surpresa absolutamente nenhuma no meu ponto de vista nos 11. No 11 do Benfica, no Sporting, já os referi.
Acho que em relação ao início do jogo, para quem viu o jogo, o Benfica entrou claramente mais dominante à procura e ao provocar o erro do adversário, e é assim que vamos chegar ao primeiro gol. Achas que essa forma, continuando contigo, João, o Benfica entrou mais dominante, a ganhar muitas bolas aqui em cima, resultou das tais alterações do Sporting, ou a própria forma como o Benfica abordou, como os jogadores abordaram o jogo e entraram no jogo? Ou seja, foi disposição tática, foi mais querer, o que é que justificou essa entrada muito positiva do Benfica?
Há aqui várias componentes. A primeira e uma das mais importantes, a meu ver, é o ritmo que esta equipa do Benfica tem. Isto é uma equipa de Liga dos Campeões e não podemos achar que não existe um grande fosso hoje em dia entre o Benfica e todos os outros. Ele de facto existe, é visível na pontuação do campeonato, é visível na qualidade das atletas que as equipas apresentam, e é o fator mais importante, a meu ver. E depois há claramente, eu acho que há claramente vários erros de abordagem tática da Mariana. Há outro que eu não falei, que é a colocação da Ana Borges num tridente de ataque com a Diana Silva e com a Capeta, porque a Ana Borges já há bastante tempo tem vindo a jogar mais a lateral direita, embora elas normalmente adiantem a Ana Borges quando têm bola, portanto fazem um sistema assimétrico, assim como o Benfica faz. Mas o Sporting nunca conseguiu sair com posse de bola. Também cometeu um outro erro, a meu ver, que foi adiantar, e eu sinceramente não entendi a ideia, adiantar sempre muito a Cláudia Neto no campo. Cláudia Neto é o motor do meio-campo do Sporting, e a não descer, a não procurar jogo para construir a partir de trás, o Sporting morreu.
Jogo
Mesmo
partido, não é? Acabou por ficar muitas vezes quase com o jogo partido.
jogo completamente partido. Mesmo a Joana Martins e a Andréa Bravo muito longe das defesas, e isso foi um problema claríssimo. O Sporting cometeu inúmeros erros de saída em ataque continuado. Não é ele isso, a pressão do Benfica. A pressão do Benfica é uma coisa inacreditável. Aquilo é, como dizem os supra-sumos da tática, aquilo é Gegenpress, mas do melhor que eu tenho visto. Com todas as jogadoras a saberem exatamente o que é que tinham que fazer, onde é que tinham que pressionar, e depois a saída rápida cada vez que o Benfica ganhava a bola. Eu acho que as defesas do Sporting nem sabiam para onde é que haviam de virar os olhos, porque elas apareciam por todo o lado, e o Benfica marcou o golo aos 15, já podia ter marcado antes. A primeira parte é absolutamente avassaladora. É completamente
Passando aí
avassaladora.
para a bola para a lateral, Rita, também achas que a justificação para esta primeira parte de grande qualidade prendeu-se com esse ritmo competitivo que a nossa equipa tem neste momento, muito superior ao Sporting e às outras? Foi aspectos táticos que também condicionaram o Sporting e que nos deram vantagem? Como é que fizeste essa leitura?
Eu
Que é
acho
desse
que
tipo?
é um bocadinho de todos os fatores. O nosso ritmo competitivo, que nos dá muito mais experiência, tá bom? Ok. Que nos dá muito mais experiência, da forma como encaramos o jogo, mas essencialmente era como o João estava a dizer: as médias do Sporting não vinham baixar para buscar jogo, e muito daí havia muito espaço entre as defesas e as médias, e então o Benfica subia às linhas e procurava, e conseguiu muitíssimo bem. Ganhar a bola mais na parte ofensiva do terreno, e foi maioritariamente tudo por aí.
Exatamente. E, portanto, como estava a dizer, o Benfica marca o primeiro, depois, logo de pouco depois, a Jéssica Biza, e temos ainda depois um gol ainda na primeira parte da Ana Vitória. Qual é que é, assim, o grande ensinamento da primeira parte? O que é que acham que foi o que fez essa diferença? E o Sporting acham que perdeu logo o jogo na primeira parte ou ainda voltou a jogo?
Sporting,
Acredito.
a meu ver, perdeu claramente o jogo logo a 2-0. A nível do resultado, porque a nível do jogo jogado, o Sporting na primeira parte, eu acho que foi um atropelo, mas daqueles que raramente nós vemos entre equipas que supostamente são candidatas a títulos. Na segunda parte, o Sporting, com as substituições, com a entrada da Xandra, com o recuo da Ana Borges, que eu acho que é importantíssimo, para o Sporting conseguir sair, e aí o Sporting adotou claramente uma linha de 4, mesmo a atacar, ou seja, procurar conseguir ter sempre duas jogadoras na ala que pudessem combinar e sair, de um lado a Dutra e a Diana Silva, a maior parte das vezes, do outro lado a Ana Borges aliás, a Xandra estava da esquerda, do lado da Dutra, e do outro lado a Ana Borges e a Capeta, que ia lá muitas vezes. A Mariana também procurou passar a Diana para o centro, mas o Benfica mata toda e qualquer resto de esperança que o Sporting tivesse com o 4-0, e eu acho que a partir do 4-0 já é um processo de gestão do próprio Benfica. Até deu parcialmente o controle do jogo ao Sporting, já que não esquecer, na quarta-feira há novo derby. E portanto, não valia a pena continuar ali a gastar muitas energias, tendo em conta que na quarta-feira há outro jogo importante e que o jogo estava mais do que decidido. E eu acho que se o Benfica precisasse e voltasse a carregar no acelerador novamente, as oportunidades de gol iam voltar a surgir. Eu acho que foi completamente avassaladora. A primeira parte decidiu tudo e o pouco que não decidiu acabou com o 4-0.
Lês da mesma forma, Rita?
Sim, eu acho que sim. Aquela entrada, os primeiros 10, 15 minutos mataram o Sporting por completo. O Sporting senti muito sempre desnorteado. A segunda parte, lá está, com as substituições, e destacar também, eu acho que é a nova contratação, a Nia House, agora não sei bem o nome
Ela,
dela.
sim,
Ela
ela.
teve em alguns lances esteve muito bem colocada. A defesa do Sporting, a Bruna Lourenço é muito consistente, mas havia ali algumas jogadoras que não complementavam o trabalho que ela fazia. Portanto, senti o Sporting um bocadinho desnorteado, face
Então,
também a esta entrada do Benfica.
nesse desnorte que vocês falam ambos, o desnorte será a menor qualidade individual? Ou a Mariana está a passar uma fase mais complicada e não soube preparar o jogo para isto? Ainda continuando contigo, Rita, para começar.
É assim, não há assim tantas perdas de estrutura face à última época ou às últimas 2 épocas, que se calhar. Manteve a parte da frente, a Bruna Lourenço já lá estava, pronto, a defesa, a guarda-redes é diferente, mas já lá estava incorporada na estrutura. Depois, Cláudio Neto acrescenta sempre algo ao jogo, mas maioritariamente aquilo manteve tudo um bocadinho a mesma estrutura.
Rita,
Portanto.
deixa-me discordar.
É isso que queremos.
O Sporting perdeu elementos fundamentais. O Sporting, para começar, e perde a Joana Marchão. A Catarina Amado fez o que quis todo o jogo da ala esquerda de defensiva do Sporting, mas literalmente o que quis. Depois perdeu, a meu ver, a média mais talentosa do futebol português, chamada André Jacinto. Eu considero aqui como avançada, portanto, entre ela e a Kika são as duas jogadoras mais talentosas do futebol português. Ainda perdeu a Fátima Pinto, que não sendo uma jogadora extraordinária, é uma média muito experiente e muito consistente. Portanto, eu acho que o Sporting acabou por levar um rombo. Foi buscar a Cláudia Neto, é verdade. É uma jogadora que tem um grande currículo, ainda tem muita qualidade, mas está claramente em fase descendente de carreira. Tem a Brenda que está a fazer uma época abaixo daquilo que pode, teve a Diana Silva lesionada, portanto eu acho que é um Sporting que a nível individual está muito, muito aquém daquilo que já foi até em anos recentes. E eu acho que é uma mistura de menos qualidade individual com alguns erros de abordagem tática, aquilo que aconteceu em especial na primeira parte. Eu acho que a segunda parte já não é tanto assim, fruto de correções e fruto, a meu ver, também de o Benfica não jogar com um ritmo tão acelerado, mas eu noto claramente um Sporting a ficar mais fraco consoante os anos passam. Aliás, não é displicente. Eu comentei um bocadinho aquilo que foi o jogo, por exemplo, do Sporting com o da Maiense. Para mim, são dois projetos desportivos opostos. O projeto desportivo do Sporting é um projeto que não faz sentido nenhum, que tem jogadoras para ganhar já, como a Diana Silva, como a Cláudia Neto, como a Ana Borges, que são belíssimas jogadoras e são jogadores para ganhar já, com outras jogadoras que claramente lhes falta tarimba, não só experiência, e também algumas jogadoras que lhes falta qualidade. Não tenho peixe em dizer isso. Por exemplo, eu não percebo a continuação da aposta na Ana Capeta. É uma jogadora que entrou para este jogo completamente disfuncional do ponto de vista emocional e não acrescenta nada ao jogo do
Não é
Sporting.
só neste, não foi só neste, mas sim,
Não foi
já é recorrente.
recorrente. Mas mesmo algumas outras jogadoras estão com a evolução um bocado parada, como é, por exemplo, a Joana Martins, que eu acho que tem ali algum potencial, mas está completamente parada na sua evolução. Mesmo estrangeiras que eles têm não fazem diferença. A Melisa Zambegovic não faz a diferença na defesa. A Ana Sieber está uma boa guarda-redes, não é uma guarda-redes extraordinária. A Brenda é uma boa média, mas falta-lhe muito daquilo que o meio-campo do Benfica tem, que é capacidade física. Quando nós olhamos para a Brenda comparada com uma Pauleta ou com uma Ana Vitória, é noite e dia, a nível de capacidade física. Portanto, é um projeto completamente disfuncional, ao contrário do da Maiense. Eu não vou alongar muito, mas que é um projeto claramente bem pensado a nível do talento jovem português e ir buscar contratações cirúrgicas estrangeiras para aquilo que são as necessidades que eles têm. Mas o Sporting, neste momento, eu acho que precisa de uma reestruturação daquilo que é o projeto e perceber o que é que quer, efetivamente. E a culpa não é só da Mariana. Eu acho que a Mariana tem erros de abordagem tática, mas falta ali muita coisa.
Rita? Queres fazer o
Concordo.
contra-argumentação da coisa?
É assim, concordo em parte. Lá está, perderam duas, três jogadoras, se calhar, importantes, mas o resto da estrutura sempre manteve lá, à exceção, pronto, da Cláudia Neto e da Andreia Bravo. Estamos a ver a Joana Martins, a Bruna Lourenço, a Melissa Zembagovic já lá estava. Portanto, são jogadoras que já conhecem a estrutura e possivelmente a forma de jogar do Sporting. Portanto, acho que foi uma má abordagem em termos do jogo, em termos de saídas de bolas acima de tudo, e foi um claro desnorteio psicológico, do Sporting.
Eu estou um bocado a focar mais isto, a focar também mais o Sporting do que o Benfica nesta fase, porque muita da malta que acompanhou este jogo, ou estiveram comigo no estádio, ou depois comentavam: epá, mas este Sporting não joga nada, isto é sempre assim, e também valorizando muito o 5-0, que é um resultado anormal. E é isso, eu acho que é importante as pessoas também perceberem que o Benfica continua em crescendo, o projeto está a ganhar força, e pelo contrário, o Sporting tem vindo a desinvestir, não é? Isso é que também explica, e se calhar isto seria que nos próximos anos isto pode voltar a acontecer, né? Nos próximos jogos, esta diferença está a aumentar.
Eu acho que não é só desinvestir, eu acho também investir mal, porque esta média brasileira que a Rita mencionou, deixa-me só ir buscar o nome dela que eu não sei de
É
cor, mas a Mayara
Niels, yeah.
Niehaus é supostamente a jogadora mais cara da história do futebol português no feminino. Não será muito, eu acho que são 50 mil euros ou algo que o valha, mas ainda assim é um investimento que o Sporting fez. É uma jogadora que acrescentou do ponto de vista da capacidade física. Mas que é curto. Ou seja, não há aqui uma linha condutora. Continuam a haver jogadoras para ganhar já e projetos de jogadoras. E não há aqui nada no meio. Não há aqui nada que cole isto tudo. Falta aqui uma camada de jogadoras consagradas, que em Portugal não é fácil de se ir buscar. Aliás, basta vermos a diferença das contratações que foram feitas para um e para um outro, para um e para outro lado. O Sporting foi buscar a Cláudia Neto, foi recrutar novamente a Ana Capeta, foi buscar esta miúda brasileira, e eu não tenho e foi buscar a Fátima Dutra, que eu acho que fica claramente aquém daquilo que eles tinham com a Jana Marchão. E o Benfica vai buscar a Andrea Norton, vai buscar a Ruth Costa, já tinha uma grande base de jogadoras ganhadoras e com alguma experiência, mesmo algumas sendo jovens. E depois vai buscar a Daniela Silva também, que aí está, é um projeto de jogadora. Mas é uma base que já está consolidada e ali estão a acrescentar. O Sporting precisa de jogadoras que façam efetivamente a diferença. E não foi buscar nenhuma melhor do que elas perderam.
E tiveram, falou-se nos últimos tempos na possibilidade de sair a Chloé, que poderia haver a proposta, temeram pela nossa vida, e tu pensaste, ela obviamente vai fazer muita falta, não é?
É assim. Temi um bocadinho, mas estamos a falar do Arsenal, não é? Que
Pois.
tem três, quatro jogadoras na frente titularíssimas. É assim, a Chloe tem uma qualidade, não lhe estou a tirar qualidade nenhuma, mas estamos a falar do Arsenal e ela tem pés para dar e vender, mas não sei se se adaptaria na equipa do Arsenal, porque eu acho que a Chloe, não é de fácil adaptação em termos de equipas. Houve uma altura que, logo no princípio da época, viu-se a Chloe muito, um bocadinho também desnorteada, que eu pensei mesmo que ela fosse sair. Psicologicamente, ela não estava bem, ela chateava-se um bocadinho com as colegas de equipa, e ultimamente tem-se visto a Chloe cada vez mais feliz. Portanto, já fala português quase a toda a hora. Portanto, eu acredito que não.
Mas não foi das mais exuberantes neste jogo, não é? Nós, portanto, agora aqui abrimos a votação ao público, quem é que foi a melhor jogadora do Benfica neste jogo, se foi a Ana Vitória, a Jéssica, a Pauleta ou a Catarina. Não está aqui a Chloé, porque não foi um dos melhores jogos dela.
Definitivamente não. Eu houve várias fases no estádio em que pensei: olha, a Chloé zangou-se, isto agora vai correr mal para o Sporting, mas efetivamente nunca correu mal. Mas não creio que apesar de tudo tenha feito um mau jogo. Nós estamos à espera muito dela. Mas respondendo à pergunta que tu fizeste à Rita, é verdade, é o Arsenal, mas o Arsenal tem duas das melhores jogadoras do mundo lesionadas, a Bette Mead e a Viviane Miedema, por vários meses. Portanto, está desesperado de avançadas. E depois nós temos que perceber. Eu não sei o que é que vai acontecer. Para mim é plausível que ela possa sair. Nós temos que ver que a Chloé faz uma grande Liga dos Campeões.
Puxa.
ou seja, fica nos radares de grandes clubes europeus, como é o caso do Arsenal. A Chloé é uma grande jogadora, uma jogadora de seleção canadiana, e acho que isso diz praticamente tudo, da seleção campeã olímpica. E depois temos que ver isto também do ponto de vista daquilo que é o contexto competitivo português, que é baixíssimo, para o que ela joga então é pouquíssimo, e a oportunidade de jogar não se chama Premier League, é a Women's Super League, mas que é a Premier League das mulheres, que está a ter um crescimento brutal em Inglaterra e que vai continuar a crescer com toda a certeza porque os clubes continuam a investir. Portanto, eu não me espantaria de ver a Chloé sair. Não vejo aí risco nenhum no que diz respeito ao campeonato. Eu diria que tem que acontecer um cataclismo de proporções épicas para o Benfica não ganhar o tricampeonato. O Benfica tem 8 pontos de vantagem sobre o Sporting Clube Braga, tem 10 sobre o Sporting. Eu agora de cabeça não sei quantos tem sobre o Famalicão,
E está a jogar muito bem.
mas está a jogar muito bem. E quase que pode, eu quase que arrisco dizer que mesmo que perca os jogos com as equipas mais competitivas, que é o Sporting, Braga e Famalicão, vai ser campeão à mesma, porque eles vão perder pontos entre si e até se calhar com outros. Portanto, eu por aí não vejo problema nenhum. Pode, e aí seria a triste repetição da época transata, é haver problemas nas taças. Porque há um jogo pode correr mal, não vejo que haja. Lá está, nas meias finais, quer da Taça da Liga, que é o que vamos ter a meio da semana com o Sporting, quer da Taça de Portugal, que vamos ter com o Famalicão, eu duvido que nós não nos qualifiquemos, porque é duas mãos. É mais difícil do que sendo só uma.
Há espaço para ter um jogo mau, mas no segundo compensa.
Por exemplo. Mas as finais é um jogo. E se correr, se as equipas em teoria se apurarem o normal, o Jamor será com o Sporting Braga. Se nós passarmos Famalicão, o Braga tem em teoria uma eliminatória fácil. Eu na Taça da Liga não sei qual é que é o emparelhamento da outra meia-final, mas também deverá ser Braga e Famalicão. Portanto, mais uma vez, Braga é favorito, menos, mas é favorito. Portanto, lá está, jogos com o Braga, nós somos tendencialmente sempre favoritos, mas é um jogo que pode correr mal e podemos perder uma
E têm
taça.
corrido várias nos últimos tempos, até têm corrido mais do que deviam.
Sim. Sim, nós
Recentrando
temos
neste
tido
jogo.
muitos desvários nas taças.
Exatamente.
Portanto.
Ainda antes de continuarmos na taça, em relação aos próximos jogos, recentrando neste jogo, para vocês, quem é que foi a jogadora MVP? Rita?
Está ali entrando a Vitória e a Pauleta.
João?
Epá, eu tenho que pedir desculpa à Jéssica e à Ana Vitória que marcam dois golos, mas a Pauleta faz um jogão. É um jogo impressionante da Pauleta. Aliás, não só o jogo, mas pá, parece que aquela braçadeira é feita à medida. Aquilo que cai tão bem naquele braço é uma jogadora absolutamente incrível, uma capitã incrível
Atitude, tudo completamente.
e faz um jogo brutal de todos os pontos de vista.
Mais um,
Portanto,
mais um.
apenas
Nem
mais
vale a
um.
pena, portanto. Eu acho que já devia de ser MVP Pauleta, todos os jogos, e depois tinhas
E
ali outra a seguir.
outro.
Exatamente. E o outro?
Não, não, porque
Pois não vale a pena, não vale a pena. Falamos sempre da Pauleta, tem que ser.
depois também há
Como quem
aquele
está a ver,
tempo
também foi
boa, não é?
a mais votada. 54% de quem está a ver também disse Pauleta, 54%, Jéssica 20%, Ana Vitória 18% e a Catarina Amado com 6%. Eu também acho que faço a mesma leitura. Mas outros destaques além da Pauleta, normalmente. Rita? Quem é que também achas que temos que deixar esse?
É assim, os nomes que eu mandei foi Pauleta, Ana Vitória e a Jéssica.
Foram essas.
As duas pelos dois golos, o que trouxeram ao jogo, Pauleta, pá, já não vale a pena, não. Tem palavras.
João?
E
Tá,
dar também o
ajuda
destaque
desse
à
nome.
Cristi, não é?
Com uma bela cabeçada, exatamente.
Exatamente.
Sim, eu aí acrescentaria também num patamar um bocadinho mais baixo a André Norton, que fez um grande jogo, mas ainda assim as outras tiveram um nível superior. A André Norton esteve muito bem na primeira parte, então a sair para ataque, aquilo era classe por todo o lado. E ao nível das outras, a Catarina Amado também faz um jogo brutal, a estilhaçar completamente o lado esquerdo defensivo do Sporting. Ela fez o que quis da Fátima Dutra e até da Ana Borges quando ela lá caiu. Portanto, acho que é por aí. Mas a equipa como um todo esteve muito bem. A Ana Seixas esteve muito bem. A Carol, o farol da nossa defesa. A Lúcia sempre a fechar bem do lado esquerdo da defesa. Pá, aliás, os únicos, tirando as substituições, porque eu acho que não houve assim ninguém que tivesse entrado particularmente bem. A Cristi marcou um golo e merece destaque. Mas tirando as substituições, eu diria que abaixo só a Chloe e
Porque nós já colocamos a Chloe num patamar de
muito
extremamente
alto. Já
acima,
ficamos
portanto,
surpreendidos quando vai um jogo normal,
qualquer coisa já ela está abaixo, não vale a pena.
não é? Exato. E depois até um patamar também abaixo, mas mesmo assim também não pode ser muito, porque ela até fintou, que é a Ruth Costa, porque mal teve trabalho, pouco trabalho teve, despachou-o bem e até andou a fazer fintas as jogadoras do Sporting a meio do meio-campo. Portanto, é uma exibição quase perfeita da equipa toda.
E,
Não há muito mais a dizer.
João, consegues dizer para ti qual terá sido o momento do jogo?
Consigo. O momento do jogo é quando o Benfica anuncia que o jogo vai ser no Estádio da Luz. A partir do momento em que o Benfica anunciou o jogo no Estádio da Luz, era a vitória certa. Porque estas jogadoras já provaram que conseguem transcender o jogo para o seu jogo para um patamar diferente quando jogam na Luz.
Sim, sem dúvida. Rita?
É assim, acho que depois do momento fora, do momento do jogo do João, já não vale a pena dizer mais nada.
Foi mal nosso, agora vai ser
Foi
pessoal.
bem metida, foi bem metida. Foi bem metida.
Ah, mas eu vou-me embora, eles querem até a ti, Rita.
É realmente, pá, já vi ali os comentários, cheio de saudades,
Ofuscar,
pá.
o João ofuscar. É, eu também acho que foi isso. E desta vez o Benfica também publicitou, não é? Dentro
Meteu
dos
os
possíveis jogos.
bilhetes. Muitos tempo antes à venda, não foi na hora.
Exatamente, acho que
Já criticamos o
houve.
resto, mas pronto, vamos dar os
Sim,
parabéns a
podemos.
Sporting.
E temos que criticar isso, exatamente. O que falhou. Mas acho que houve uma parte que o clube fez bem, chamou a atenção sobre o jogo, nas redes sociais, nas ruas, as atletas, mas isso tem feito sempre.
Na
E
RTP.
embora o número não seja muito alto, porque 15 mil, a coisa nós achamos que é um número pequeno, é um recorde, não é? Pronto, ou seja, eu quando estava a chegar com a Mariana ao estádio, estava a dizer: ah, eu acho que isto está menos que da outra vez, acho que desta vez não vamos conseguir. Depois, quando tem a ver a gente a chegar, olha, se calhar até vai dar uma coisa próxima. E acho que é fundamental notar-se que está a haver um crescimento lento, demasiado lento para o que nós todos aqui queremos, não é? Mas significa que há mais interesse, há mais gente a ir a meio da. Obviamente, o jogo à tarde, viu-se muitas famílias, é importante, ou seja, está-se a trabalhar, trabalhou-se muito ali o estudo. E acho que o João Fonseca Caninha aqui a dar o momento do jogo, porque é isso, é levar um jogo para o Estádio da Luz, é tudo o que elas merecem, e é mesmo.
Sim, ótimo. Deixa-me pôr os números em contexto. Eu, de facto, tinha a expectativa que o recorde fosse batido. Se nós virmos os números em relação ao último jogo, é um crescimento de cerca de 7-8%. Portanto, são à volta de 800 espectadores a mais. Não é. A nível percentual, até alguma coisa. A nível do número, eu acho que é baixo. Mas o que me causa mais confusão é que é o recorde de jogos oficiais, porque o recorde continua a ser um jogo particular
Sim.
entre Benfica e Sporting, que ainda levou mais cerca de 200 pessoas. Isso é que me causa confusão, é que ao ano 2023, tendo já tido várias oportunidades no Estádio da Luz para este número ser batido, o recorde continua a ser um jogo particular. Era por uma belíssima causa, era para solidariedade com se salvo ver com umas cheias que houve em Moçambique.
Isso.
Mas continuamos muito abaixo daquilo que podemos. Pondo outra vez em perspectiva, menos de 10% dos sócios do Benfica foram ao jogo. E muitas das pessoas que foram eram adeptos do Sporting. E bem, eu gostei
Muitas,
muito de ver.
é isso. Eu vi muitas camisolas verdes, muitas mesmo, em famílias.
Sim. Opa, eu gostei muito de ver isso. Muita gente misturada, grupos de amigos, famílias. Acho que é daqueles ambientes, lá está, é um derby com um sabor um bocadinho diferente, é um derby com um público um bocadinho diferente, mas nem por isso deixa de ser um derby, nem por isso deixamos de estar ali a sofrer cada um pelas suas equipas, mas com respeito, uns pelos outros e com boa e sã convivência. Mas o número, a meu ver, continua a ser baixo. É o sabor que me fica.
Mas não será também porque está a faltar que outros clubes façam a mesma coisa, que levem os jogos das suas equipas femininas aos seus estádios? Ou seja, não estamos nós aqui também a trabalhar um pouco sozinhos?
Se calhar nem é preciso ir por aí, eu vi relatos de várias pessoas ligadas ao futebol no feminino e adeptos do Sporting a dizer que se fosse pelo Sporting não se sabia que ia haver derby. Portanto, se calhar nem é preciso ir tão longe a pensarmos naqueles que não estão,
Claro.
há real comprometimento daqueles que estão. Isso, e pronto, e depois a própria Federação, eu já fiz esta crítica mais do que uma vez, eu não consigo entender qual é a ideia da Federação à primeira oportunidade que teve para ganhar meia dúzia de trocos, meteu certos jogos atrás de uma paywall na Sport TV, e enquanto jogos destes os devia dar à RTP para dar em sinal aberto. Dar,
Claro.
era dado.
Sim,
Transmitam.
sim, sim. Porque,
Porque
aliás,
isto está
todos
numa
quando.
fase. Isto está numa fase de promoção e
Claro.
que sequer de crescimento, não é uma fase em que tu já tens as pessoas e já podes começar a cobrar pelo produto,
Eu notei isso, por
destruir o
exemplo, quando
produto.
depois a transmissão do Euro, soube muita gente que não estava habituada a ver equipas femininas a jogar e foram surpreendidos pela positiva. Ok, o Euro, apesar de tudo ter uma qualidade muito superior à que temos no
Já
nosso
estamos a falar
campeonato
de um
nacional,
euro
obviamente.
que vai ser em julho e já tem 500 mil bilhetes vendidos.
O Euro Mundial.
Mundial, na Nova Zelândia.
Sim, acho que. Eu acho que, como diz o João Cordão, temos que mostrar, tem que se mostrar, tem que se desconstruir muitos dos preconceitos que ainda existem. E se a melhor forma é as pessoas passarem. Este jogo, também porque nós ganhamos num banho de bola, mas foi um excelente espetáculo para a promoção do jogo, obviamente. Ou seja, houve momentos de qualidade, desconstruindo a ideia, se calhar, que algumas cabeças têm. Mas pronto. Passando para outras coisas, também temos que ir sempre ir um pouco às questões também da arbitragem, sendo que acho que não focar muito. Rita, como é que lista a arbitragem? Positiva, francamente positiva, mediana, falhou em alguns momentos. Tivemos um
Só
caso, um penalti, uma expulsão.
não percebi muito bem se ela inicialmente tinha marcado penalti, se
Ela marca
marcou
inicialmente penalti.
ela
e
marca
depois
erro no título lá
falou
ao
com
CR.
a. Ok, pronto, é porque não é penalti, não é? Se ela corta a bola e depois vai de carrinho e a outra é que vai provocar o contacto, portanto ela cortou a bola, não é penalti. Acho é que face ao adepto que estava a ser assistido, acho que deveria parar o jogo, não é? Não é assim uma das regras. Um dia vou tirar o curso de árbitra. Não vai ser já, mas eu vou tirar o curso de árbitra. Fica aqui
Mas
escrito.
porquê? Já viste o sofrimento que é isso?
Epá, eu já abri para aí 3 ou 4 vezes a ficha de candidatura. Eu já abri. Já abri. Não desgostei da
Movimento
arbitragem, não acho que
querendo
foi
admitir como
excelente.
árbitro.
Eu sei ser imparcial. Sei isso. Posso estar contra o Benfica, mas eu sou uma pessoa
Não, mas não
imparcial.
queremos. Espera. Se fores arbitragem, não queremos essa imparcialidade. Atenção.
A gente não quer que haja imparciais proenças, não é?
Então, pá, não achei que tivesse muitas situações, porque o jogo também não propiciou isso, mas essas duas, três, acho que foi um bocadinho por aí.
Sendo que esse lance que tu falas do adepto que foi assistido resultou em dois cartões brancos para as equipas
Sim,
médicas
nessa parte aí tudo ok. Agora, primeiro estavam a pedir a assistência, os bombeiros, não sei o que é que foi feito dos bombeiros. Na
mas
nossa bancada, que foi do lado oposto onde estava o acontecimento, aí é que chamaram depois a assistência, lá foi o médico do Benfica, depois foi também o do Sporting, mas se os bombeiros estavam lá ao pé também, dava para ter percebido.
Em relação a essa situação, isso foi do meu lado. Eu não vou. Eu tenho dúvidas que os bombeiros pudessem mexer assim, sem ter autorização de árbitro. O que eu acho é que os assistentes de recinto esportivo estavam a dormir, em vez de terem falado com o auxiliar. Isso era o que eles deviam ter feito logo, imediatamente, porque o auxiliar estava ali ao lado deles. e podia comunicar imediatamente com a árbitra e aquilo, em vez de estarem ali 3 ou 4 minutos à espera, era imediato. Mas se o jogo tinha que ser interrompido ou não faço a mais pequena ideia, sinceramente. Mas que demorou, e é mais uma daquelas falhas da organização que a juntar à questão das portas e de só haver uma ou duas portas abertas para uma bancada inteira, como já vimos no ano passado, que não é admissível. Quer dizer, pode-se querer trazer a equipa para a luz, mas
Condições.
tem que se dar condições, tem que se dar uma organização condizente com o espetáculo que vai existir, não é? Abrir uma porta ou duas ou ter elementos organizativos completamente a dormir.
Exatamente. Para quem não esteve no estádio, o que aconteceu foi exatamente isso. Tal como no último jogo, não estavam todas as portas abertas, que levou a enormes filas. Havia gente ainda a entrar, passava do minuto 30. Mas não é pessoas a entrar mais tarde porque eram nos relotes, mas porque estavam filas gigantes.
Falando nisso, à minha frente ficou a família da Jéssica Silva. Portanto, quando eles se sentaram, já a Jéssica Silva tinha marcado dois golos.
Portanto, não viram os gols da Jéssica.
Eu penso que não, eu penso que não. Portanto, sinceramente, não sei. Quando eles se sentaram, ela tinha precisamente acabado de marcar 2-0.
E na próxima ideia que eu fiz é que muita gente chegou bem antes da hora, não é daqueles casos que as pessoas têm
Exatamente,
chegado mesmo acima da
exatamente.
hora e,
É assim,
portanto.
eu cheguei com 20 minutos antes. Tinha pessoas na fila com 40 e tal minutos antes, que eles começaram a mandar mensagem: olha, estou na fila, está uma fila enorme. E assim, oh, pronto, já começou outra vez a mesma história. Então fui logo. Fui logo isto porquê? Porque eu tinha saído do trabalho, ainda ia almoçar e tudo mais. Portanto, eu cheguei, estava o hino a começar, foi sentar.
Claro. João?
Portanto, não é a questão de nós irmos mais cedo,
Não, não, não.
porque houve muita gente que estava lá com tempo de sobra, de antecedência, não abriram as portas.
Eu como cheguei cedo, eu já apanhei um bocadinho de fila. Eu cheguei à volta de 40, 45 minutos antes, ainda apanhei um bocadinho de fila, mas não nada de extraordinário, foram 2 ou 3 minutos.
Só
Mas
uma
eu
coisa, qual é que era a tua porta?
17.
Ok, que era do outro lado.
Do outro lado. É
Portanto,
do lado da estátua.
na do meu lado, da Emirates, na porta 4, já fazia filas de um lado e do outro. Quando eu comecei a ver a fila, havia lá quase metade da volta ao estádio.
Mas também deve ter havido grande fila, porque nós fomos vendo a bancada a encher aos poucos. Início de jogo da
É
bancada devia
assim.
estar a pouco mais de meio.
Eu fui acompanhando a venda dos bilhetes todos os dias, sim, um bocadinho stalker, eu sei. Todos os dias ia lá ver como é que estava a venda dos bilhetes. A bancada Emirates foi a primeira a esgotar. Depois, a BTV, ali nas partes mais laterais, tinham uns lugares a outros. E quando eu entrei a passar pelo túnel, havia fila até meio do túnel para comprar bilhetes. Portanto, pá, já não são amadores, não é?
Pois não,
Já disse isto de outra vez, não são amadores. Estão habituados a abrir este estádio, não é? De semana sim, semana não, ou quase todas as semanas. Portanto, se metem lá 60 mil pessoas, 15 mil não são problema nenhum, não é?
e sobretudo se cometeste, se falhou da primeira vez, e vamos dar, realmente não tem noção da primeira vez, o que é que 15 mil pessoas entrar, quanto é, ou 14 mil na altura, quantas pessoas é que precisamos aqui a abrir portas, quantas portas é que abrir? Assumimos que se falha uma vez. Não se pode assumir que se falha na vez seguinte quando dizemos que se quer bater um recorde,
Um
não é?
recorde,
É
exatamente.
chegar a
Sinal. Com a
condições.
promoção que houve a nível do clube, porque foi das vezes que eu vi mais fotos, mais tweets, mais coisas.
Completamente.
Até colocaram os bilhetes à venda online. Eu achei fantástico. Eu adoro ter o bilhete físico, mas eu acho que eles já não fazem isso. Portanto, pá, não
Não,
tenho palavras.
é sinal muito simples de que não se aprendeu nada. Basicamente, não se aprendeu nada da última vez e cometeram-se os mesmos erros. Tão simples quanto isso. Tão simples e triste quanto isso. Mas voltando ao alinhamento de que eu conspurquei todos. A arbitragem eu acho que foi razoável. A nível técnico, eu acho que a Catarina Costa é uma boa árbitra. É das melhores árbitras do campeonato. Costuma arbitrar jogos de futebol no feminino. do ponto de vista técnico, eu acho que ela esteve bem. Acho que ela exagerou em alguns pontos, em alguns lances do ponto de vista disciplinar, ali alguns cartões amarelos ao Benfica, que não tem sentido absolutamente nenhum. O amarelo da André Faria, acho que o lance que dá o amarelo à Chloé, acho que ela tinha nada que mostrar amarelo à Chloé. E nem a Ana Borges, acho que aquilo é, se resolvia com uma conversa. Há de facto o lance do penalti em que ela é bem auxiliada e dar muito mérito ao auxiliar porque viu claramente e interveio logo. Mas não, tirando isso, acho que é uma arbitragem razoável e que com um ou outro erro, porque os jogadores e as jogadoras também erram muito todos os jogos, não teve a mínima influência no resultado, nem no jogo, nem no decorrer do jogo.
Aqui outra pergunta que vocês sentem. Apanhava nas bancadas alguém a dizer que o fair play que havia nestes jogos das equipas femininas, de menos faltinhas, de menos mergulhos, que sentem que a coisa está a mudar um pouco e que as jogadoras, não, dizer, que sobretudo as do Sporting, estão hoje mais à procura do contacto, de fazer-se à falta. Sentem que isso está a acontecer, que está a haver que a parte má do futebol, das equipas masculinas, está a passar também para ali, que está-se a perder um pouco o fair play que existia. Sentem isso?
Queres responder, Rita?
Assim, eu não acho. Acho que nestes jogos a coisa torna-se um bocadinho mais calorosa, não é? Eu não sinto isso. Não sinto isso. É normal que hajam algumas picardias, algumas coisas, mas não sinto. Não sinto mesmo.
Eu respondo.
Uma forma de estar bastante diferente do que acontece nos outros jogos, sempre do mais confrontação com o árbitro, mais
É
picardias.
assim, se repararem nos jogos do futebol masculino, eles ficam muito tempo para ser assistidos com coisas que nem lhes acertaram. Aqui, quando vês que alguém é assistido, é porque evidentemente está mal. Porque
Sim.
maioritariamente elas levantam-se e vão atrás da bola e não querem saber. Portanto, é a minha opinião. É o que eu sinto.
Eu posso dizer é que senti, quando estava sentado no estádio, que de facto houve ali faltas que pareciam daquelas faltinhas típicas do Tugão, mas depois chego a casa e vejo o jogo e afinal, para lá, que eu é que estava com os meus óculos vermelhos bem postos. E isto era tudo faltas para um lado e nada havia para o outro. Não me parece, não me parece.
Sim.
Foi um jogo disputado, ali em certos momentos do ponto de vista físico. Há ali uma outra jogadora, ainda estava a falar da Ana Capeta, por exemplo, que é muito conflituosa. É o que é. Era, se pusesse hoje em dia o Paulinho Santos a jogar na Luz, era igual.
Foi exatamente o que foi dito na nota com que eu estava.
Portanto,
É
mas tirando
muito.
isso, na globalidade, eu não vejo ali nada de muito diferente. Vejo um jogo leal, vejo jogadoras que não procuram perder tempo, que não caem por tudo e por nada. Não noto assim grande diferença. Se calhar notamos mais porque a paixão sobe e pronto, e começamos a ver tudo para um lado e nada para o outro. Mas isso eu também acho que é normal.
Rita, expectativas, portanto, taça ganhámos, fizemos a nossa parte com maestria e temos agora outro jogo, outra vez, contra o Sporting. Expectativas
Quarta-feira,
para este jogo.
7h45, Seixal, campo número 1.
Exatamente. Expectativas para este jogo. Achas que não há dois jogos iguais, como diz o povo? Achas que o Sporting vai emendar e corrigir algumas temos táticos, como a intensidade que vai pôr no jogo?
Possivelmente
Ou como
vai
favorito também.
corrigir um dos problemas, que foi o problema mais evidente deles, que foi a parte da saída da bola. Havia muito espaço. Isso possivelmente ele vai corrigir. Mas não acredito. Vai equilibrar em certos momentos, mas não acredito que o Benfica vá deixar. E espero sinceramente que não. O Sporting tem qualidade, mas face ao que o Benfica está a jogar, que jogou no último jogo, acho que dificilmente qualquer equipa em Portugal, neste momento, não tirando mérito às outras equipas, neste momento, dificilmente se baterá com o Benfica.
É sempre complicado fazer futurologia, mas arriscavas fazer algumas mudanças no 11 para o próximo jogo, descansar algumas jogadoras, ou pelo contrário, ias com o mesmo 11 na quarta-feira?
Possivelmente podias dar ali um bocadinho mais de músculo no meio-campo, pelo menos meter a Andreia Faria ou meter a Cristi, só porque elas se calhar vão tentar combater os pontos onde foram mais fracas, Possivelmente por aí. Fora isso, o resto acho que deve se manter igual.
A equipa ganha, não é? A equipa
Não
ganha, não se
sabemos.
João, como é que fazes antevisão deste próximo jogo? É mau ganhar 5-0 porque podemos ir com excesso de confiança ou, pelo contrário, dá-nos uma dinâmica de vitória e de conforto da superioridade que temos?
Ah, podes fazer a pergunta ao contrário, que é elas perderem por 5-0, estou com confiança nas lonas. Pá, eu acho que vai ser um jogo diferente. Eu acho que, até pelas características da eliminatória, eu acho que o Sporting vai tentar ser uma equipa mais consistente do ponto de vista defensivo. Provavelmente ter de jogar com linhas mais baixas e mais juntas, até porque provavelmente vai tentar levar a eliminatória em aberto para Alcochete. Deve ser em Alcochete, suponho eu. A segunda mão. Suponho que vão fazer algumas mudanças no 11. Quase de certeza que veja Xandra a começar de início. Quase de certeza que veja Ana Borges a jogar na linha defensiva de início. Provavelmente a Brenda vai jogar de início também. Portanto, prevejo que se façam ali algumas alterações. Eu não sei, não tenho a certeza se a Mariana vai estar no banco. Isso é outra coisa que nós não falámos.
Se o vermelho, passa
Opa,
para
Não sei se
quem é o Santiago?
é
Ah, o Pedro Santiago.
o
É
capitão
esse.
América, é o Vitória do Posto. Também
O
não sabes que é o Vitória do Posto, Rita?
Não.
pé frio que foi para a Suécia dar cabo da seleção portuguesa.
Não, esse é o nosso, mas o original, não sabes que é o Vitória do
Ah,
Posto
sim.
original? Oh, Rita, pelo amor de Deus.
É mais nova, respeita a Rita.
Pá, eu tenho 22, pá.
Epá, procurar os últimos. Já
Já tenho.
estamos em
Ah, e
direto.
agora diz assim?
Ai,
É assim que
ai, ai.
vamos contra. Como é que
Pronto,
agora sabemos que estamos em direto?
já estamos,
Não?
já.
Então,
Tentei quer
pronto.
dizer porcaria.
A falar do Vítor do Posto. Bom, rapaziada, como sabem, os imprevistos acontecem. E estávamos aqui presos na fila para entrar para o estádio, e neste momento a internet foi abaixo. Vamos voltar um bocadinho atrás, vamos voltar. Estava o João a falar um pouco sobre o que é que eu te espero do próximo jogo, que acredita que não vai haver diferenças, substituições de maior, mas não sei se queres acabar um pouco mais sobre o que estavas a dizer.
Não, só para recapitular, no Sporting eu acho que vão haver algumas mudanças, que o Sporting vai tentar jogar em bloco mais baixo com as linhas mais juntas para tentar levar a eliminatória em aberto para Alcochete, provavelmente com algumas mudanças no 11, com a Sandra Davidson e com a Ana Borges a jogar à direita e provavelmente a Brenda no 11. Em relação ao Benfica, eu não acredito que hajam alterações, acho que a equipa se vai manter. Houve também várias substituições que permitiram às jogadoras pouparem um pouco. Portanto, eu acho que não vai ser. E o ritmo da segunda parte é um ritmo relativamente baixo. Portanto, não acho que haja aí questões de cansaço. O Benfica está habituado a ritmos altos. Também se habituou um pouquinho a jogar mais do que uma vez por semana ali na fase inicial da época. Portanto, não vejo que seja por aí. Acho que o
Ritmo
Sporting até
também.
pode. Acho que o Sporting até pode sofrer bem mais com isso do que o próprio Benfica. Portanto, não vejo que haja grandes alterações, mas estou à espera de um jogo diferente. Estou à espera de um jogo,
Vocês
pelo
não
menos.
sentiram que o jogo passou muito, muito rápido?
O jogo
Tipo,
passou.
acabou a primeira parte e eu assim, como assim já passaram 45 minutos? Tipo,
Porém,
foi um
podemos
bom
continuar a marcar e está a
futebol,
correr tão
foi
bem.
muitos golos, pá. Um bom futebol, pá, excelente.
É verdade.
Olha, em jeito final de análise, e pegando aqui numa pergunta de quem nos está a ouvir, da Mariana Lopes, temos perdido várias jogadoras, ou por empréstimos, ou por lesões. Acham que pode vir ainda uma jogadora nova nesta janela? Rita, achas que ainda vamos ter reforço de plantel? E precisamos?
Pá, precisamos sempre, não é? Porque temos vindo a ver aquela lacuna, que é uma laguna desde o início, lá atrás.
Certo.
Andamos sempre ali, sempre que alguém se lesiona, Lúcia ou Catarina, anda ali, remendos, Valéria, Marta, Ana Vitória, só falta ir a Caitlin para a lateral. Portanto, a começar por aí. Depois meio campo, até acho que estamos ok. Agora tivemos a Maria Negrão, que também foi por empréstimo para onde?
Foi Malicão.
Para o
Voltou
Famalicão?
de onde tinha vindo.
Voltou, exato. A Lara também já não estava a jogar e ela precisa de minutos. não é? Um jovem jogador precisa. Se viesse mais uma, duas, só pelo menos uma, só pelo
E
menos
se
uma para a
fizesse
temporada.
scouting, quem é que ias buscar?
Ah,
A lateral.
sinceramente, nem sei. Sinceramente, nem sei. É que nem faço ideia assim.
Não andas a
Agora de.
jogar o Real Fever para saber quem é que nos anda a dar mais pontos?
Eu adorava ter tempo. Eu adorava ter tempo. Adorava. Adorava, adorava.
João,
Mas pronto.
a pergunta da Mariana. Achas que, primeiro, se precisamos, quais as posições mais carenciadas e se achas que vai acontecer? Vamos ter mais alguma reforço.
É assim, laterais é sempre um tema sensível. É que dizê-lo que a Valéria esteve muito, muito bem no, nos últimos jogos que fez, a jogar mais pela lateral, se bem que ela é. Lá está, o sistema do Benfica é um bocadinho híbrido, ou seja, o Benfica joga com linha de 4 a atacar, com a defender, com linha de 3 a atacar. Portanto, é ideal até para a Valéria jogar, e eu, a meu ver, ela nos últimos jogos até nem tem estado nada, nada mal. Então é a lesão gravíssima dela, a lesão gravíssima
Da
da
Dani também, também
Dani.
jogava lá,
Portanto,
também poderia jogar.
jogadores para as alas está muito, muito curto. Aliás, eu tenho algumas dúvidas que a Lara tivesse, porque eu cheiro-me que o empréstimo da Lara já devia estar feito antes até da lesão da Dani, que a Lara saísse com estas duas lesões, porque de facto está curto. A Lara não é uma jogadora preeminentemente da ala, eu acho que ela é mais para jogar no centro,
Sim, já tínhamos
mas
falado isso uma
podia,
vez, que ela jogou na lateral e a coisa
mas
não
poderia
era um sítio que se
ficar,
identificava.
mas poderia ficar e a Jéssica desquia mais para uma ala, por exemplo. Mas eu acho que está curto a nível de alas, eu acho que estamos muito curto. Eu diria que ia buscar. Eu não tenho ouvido rumores de nada, não sei se vai acontecer. Eu diria que ia buscar uma jogadora para uma ala, porque nós também temos que ver o contexto que temos. Benfica, eu não vou dizer que é campeão, mas está perto. É muito difícil que não seja. E depois há jogos para as taças. Portanto, não há uma necessidade enorme de nós estarmos desesperados à procura de grandes soluções no mercado.
E se fosse para uma para a próxima temporada já, para ir integrando, adaptando.
Agora deixa-me trancar por aí. Há aqui um elefante no meio da sala que se chama Chloé Lacasse. Se a Chloé sai, acho que o Benfica tem que fazer. Se fosse eu dirigente do Benfica, procurava tentar já ir buscar uma potencial substituta agora. Mesmo que não seja para ter já um rendimento brutal, é para integrar já. É um período bom para ser integrado. É um período em que nós temos uma margem confortável no campeonato, em
Claro.
que pode haver ali algum. Não, não é necessário entrar já a 200%. Portanto, eu acho que era a altura ideal, mas vamos ver o que é que o mercado diz. Eu acho que a equipa está um bocadinho curta, temos muito poucas soluções, a não ser que se queira apostar em alguma jovem. Nós temos a. Eu não gosto de lhe chamar a Bibocas, temos a Beatriz Nogueira, que eu acho que é uma boa jogadora, mas é uma jogadora que não, também não é jogadora para jogar mal. Um jogador com características muito semelhantes à Kika, na minha opinião. Não sei depois na equipa B se temos alguma ala em condições de dar já minutos. Também não temos a Amélia, que é outra das lesionadas de longa data, que poderia ser agora uma solução interessante. Está curto, a nível de aulas está curto. Tudo o resto não mexia. Acho que os empréstimos, vistos do ponto de vista isolado, fazem todo o sentido. A Maria precisava de jogar e neste momento o meio-campo do Benfica tem o melhor meio-campo a titular e o segundo melhor meio-campo do campeonato no banco. Portanto, ela não iria ter espaço. E a Lara também precisa urgentemente de jogar, embora se calhar faça falta à equipa para dar um bocadinho de profundidade, que eu acho que falta. Vamos ver. Tenho algumas dúvidas que, ficando a Chloé, nós façamos incursões no mercado.
Muito bem. Momento fora de jogo. Algo que queiram destacar para, em jeito de conclusão. Rita?
Eu posso falar naquela reportagem da RTP que eu já tinha mencionado há pouco. Portanto, apesar das televisões e tudo mais, é ser sempre complicado promover o futebol feminino, já sabemos. A RTP teve uma reportagem sobre a taça do jogo do Benfica com o Sporting. Acontece que a equipa do Sporting recusou que a RTP fizesse a reportagem, o Benfica aceitou. Portanto, nessa parte, o Benfica muito bem, o Sporting não é compreensível nessa questão. Depois, a produção da RTP, claramente a falhar no nome da treinadora, porque está a Mariana Cabral a falar e colocarem Filipa Patão, treinadora do Benfica, pá, parece-me excelente. Mas pronto, fizeram a reportagem, foi ok, mas é esses pormenores que têm que ser, que são pormenores que não acontecem possivivelmente no, nos outros jogos, não é? Já
Fala de
sabem de cor e
conhecimento, é
salteado
fala de
quem são os
conhecimento.
treinadores e tudo mais. Pronto, arranjem pessoas que conheçam o futebol feminino,
Exatamente.
que queiram e que possivelmente há muita gente que quer, trabalhar nessa área.
Exatamente. João, momento fora
A
de jogo.
começar por mim, posso-me voluntariar. Daqui a 2 anos.
Ah!
Daqui a 2 anos, quando tirar o curso de jornalismo, vou
Esse é
para lá.
primeiro? É primeiro ou depois do arbitragem? Da arbitragem?
É assim, o jornalismo está primeiro. O jornalismo está primeiro. Sim.
Tibério, eu tenho três, portanto, se algum destes for o teu, se tiveres algum, interrompe-me, que eu deixo para ti. Mas só para dizer que nós falamos da produção da RTP quando a nossa produção está dependente do estado da internet do Barreiro. Pés de barro. Enfim, indo aqui aos meus foras de jogo, o primeiro, e eu recomendo vivamente a quem ainda não foi, que leia a história da Sara Bjorn Gudasnotir, sobre a gravidez de uma atleta de alta competição, em que ela foi basicamente corrida do Lyon, e estamos a falar do Lyon, que é das principais equipas a nível europeu, no que diz respeito ao futebol no feminino. Que quando ela ficou grávida se recusaram a pagar-lhe o ordenado e se basicamente colocaram todos os entraves e mais alguns para ela voltar a ser jogadora de futebol profissional quando depois da gravidez, que ainda demonstra, como ela diz, que estamos em 2023, mas ainda há muitas barreiras culturais que precisam de ser quebradas. Ela felizmente levou o caso às instâncias certas e conseguiu reaver aquilo que era de direitos, que era o pagamento dos ordenados. Estamos a falar disto, estamos a falar de uma questão de pagamento de ordenados a uma mulher grávida.
É isso. E numa equipa que é uma equipa de topo, que ainda por cima, ou seja, isto acontece ao mais alto nível,
Imagina.
imaginamos que acontece em todos os outros casos, não é?
Exatamente, exatamente. Aliás, é sintomático. Ou ela relatar que quando descobre que está grávida tem um mixed feeling, que é: eu estou muito feliz, porque é provavelmente o momento mais feliz da minha vida, com o medo de expor aquilo à equipa e às colegas e perceber qual é que ia ser a reação. Portanto, é disto que estamos a falar, é dos mínimos de respeito dos direitos humanos que ainda estamos a falar. Depois, epá, dar o destaque, porque eu não consegui achar a estatística, mas o ano passado. E estamos a fazer o primeiro programa em 2023, fica marcado por três, talvez das cinco maiores assistências do ano a nível de futebol terem sido jogos de futebol no feminino. Os duas enchentes brutais em Camp Nou, mais a final do Campeonato da Europa, acho que é um marco absolutamente extraordinário. Aliás, o Barcelona, que é o Barcelona, não teve nenhum jogo da equipa masculina com tanta gente como teve aqueles dois jogos da equipa feminina. Portanto, isso é fator de destaque e um fator de destaque brutal pela positiva. Pela negativa, ainda em Espanha, ficámos hoje a saber que, para os senhores da Real Federação Espanhola de Futebol, Riad fica mais perto do que Mérida, porque foram muito lestos a ir a Riad organizar a Supertaça masculina e estar lá com toda a pompa e circunstância. E em Mérida, hoje, na final da Supertaça feminina, não havia ninguém para entregar as medalhas às jogadoras do Barcelona. Tiveram que ir buscar as medalhas por elas próprias, quando da consagração como vencedoras, que é só mais um daqueles tristes casos ainda de discriminação entre equipas que praticam exatamente o mesmo desporto.
Eu, em jeito de wrap-up, juntando a coisa toda, a verdade é que acabas por dar dois destaques mais negativos, mas mostram bem o atraso que isto tem, não é? Isto acabas sempre a viver nesta situação um pouco agridoso, que é E quando olhamos para este jogo, batemos o recorde, continua a ser pouco. Fazes publicidade, mas não se dá condições para as pessoas estarem lá. O problema do futebol, no feminino e a forma, não só das atletas, mas também das equipas que trabalham nisto, é o caminho ainda é longo e como se vê, quer seja nos Leões ou na Real Federação Espanhola, ainda há mesmo muito por fazer. E quando às vezes nos cai em cima, ah, lá estão vocês, ou o futebol. As equipas femininas também não vendem o mesmo que as masculinas, quando é feito essas coisas, as pessoas valorizam que isto são lutas de pessoas que gostam de jogar futebol, gostam do jogo, têm sempre mais pedras no caminho e têm sempre mais entraves do que todos os outros. E querer ser jogadora em Portugal e no resto do mundo é sempre um problema. E por isso é que este trabalho que se vai fazendo aqui nos rescaldos. E quando chamamos atenção, quando partilhamos histórias e partilhamos, serve exatamente para isso, para aos poucos as pessoas perceberem que ser mulher e ser jogadora é mesmo uma situação complicada. É preciso gostar muito do jogo para ser ou não mãe, para trabalhar e ter um outro trabalho. É uma vida muito complicada. Portanto, estamos todos a fazer a nossa parte enquanto adeptos do jogo. Valorizando tanto, quer o jogo seja com homens ou mulheres, mas muitas destas mulheres merecem tudo, merecem mesmo toda a atenção e todo o destaque. O caminho é mais difícil que o nosso. Resta-me, portanto, agradecer-vos mesmo, o grande regresso da Rita. Acho que foi evidente pelo chat, estávamos todos cheios de saudades e.
Até
Bem,
daqui a 2 meses, novamente.
nada disso não pode ser. Ou seja, é óbvio que fazer isto. Precisamos sempre dar a volta às nossas agendas para conseguir, não é? É muito complicado. Quem nos ouve sabe que fazemos muitas vezes isto por Carolice, tiramos muito prazer disto, é sempre muito bom para nós falar, muitas vezes, quer seja nos dias, nos jogos correm menos bem, quer seja nos outros, é sempre bom estarmos aqui com toda a gente. Mas que nem sempre é fácil gerir quando temos um trabalho, dois trabalhos, quando estamos a estudar, quando saímos, quando temos crianças. E fazemos com todo o gosto, mas nem sempre conseguimos como gostaríamos. Muito obrigado, Rita. Não queremos mesmo ficar 2 meses sem ti. Tenho certeza que tu também não queres estar 2 meses
Claro que
longe
não.
disto. Porque senão, isto obriga-nos a ter que depender sempre do João, que tem sempre imensas coisas para dizer, mostrar os seus conhecimentos técnico-táticos.
Eu sou uma de larachas, pá. Vocês levam muito a sério aquilo que eu digo.
Eu sempre fui aquela pessoa que estava muito receptiva em vir fazer isto, e a primeira vez foi contigo, não foi?
É verdade.
E isto realmente fez-me sair muito da minha zona de conforto, da forma de falar. Eu era muito tímida na altura. Portanto, estar a falar e agora ainda para mais em direto, pá, obrigada a vocês.
E de caminho foste ensinando muito às pessoas muito do teu conhecimento de atletas, de jogadoras, de também conhecimento tático. Também que eu acho que sim, tu cresceste, mas também fizeste todos crescerem. Também acho que é o que a malta vai sentindo. E por isso também havia tantas saudades. Obrigado a vocês, portanto, mais uma vez. Obrigado à internet do Barreiro que voltou a tempo e horas. Eu até já que está do outro lado e que precisa sempre de todo o apoio e toda a nossa ajuda, porque é um dos grandes impulsionadores do Benfica Independente. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje e que nos vão ouvir depois, mais tarde. Já sabem, sigam o Benfica Independente nas redes sociais, no site benficaindependente.com, onde podem encontrar este e outros episódios, além dos outros agregadores de podcast. Obrigado a todos. Amanhã o Benfica Independente volta com o Benfica FM e viva o Benfica!
Viva o Benfica!